A Camila veio com um desafio, mais uma vez, né, Camila? Não é um assunto fácil. A gente podia ter escolhido um assunto fácil.
Poderíamos.
Mas a vida não tá fácil.
Não. Seguramente a vida não está fácil pra ninguém, né?
Não, o mar não tá pra... Essa frase nunca fez tanto sentido,
exatamente.
Né?
Exatamente. E, é inclusive, verdade. Essa frase que tu inicia o programa falando do eu te amo, né? Que é uma frase muito poderosa, né, Beverly? E, na atualidade, às vezes dizer eu te amo acaba ficando no vazio. Né? A essência do eu te amo cabe muito bem para esse assunto que a gente vai abordar hoje, que é a questão da automutilação ou do cutting entre jovens e adolescentes, e que tem crescido muitíssimo e é assustador.
Aliás, especialistas, governo, o próprio Ministério da Saúde, a ONU já vem se levantando também sobre essa questão, as dores emocionais manifestadas no ato de se mutilar. E são vários, não é só cortar com gilete os braços, né, Camila?
Não. Às vezes até os acidentes que acontecem na adolescência, os pequenos acidentes, né? O jovem skatista que está o tempo inteiro caindo, né? Sempre se machucando, né? E tem um prazer... entre aspas, né, para quem está nos escutando, um prazer não é porque ele só quer se machucar, mas ele acaba tendo um alívio quando ele se machuca sentindo aquela dor. Que é exatamente isso que psiquicamente ou psicologicamente acaba afetando os jovens, né? Nós nos afetamos por tudo que nos acontece. E às vezes o adolescente, nesse período crítico, e a gente não pode dizer assim que o crítico é no sentido de que é ruim. Ser adolescente também é muito bom, mas é bastante assustador, porque é na adolescência que nós consolidamos a nossa identidade. A gente vai ter, obviamente, a juventude, né, dos 21 aos 24, 25 anos, a gente vai ter um período em que a gente também vai ficar marcado por uma outra, uma segunda etapa da adolescência, né, adolescência mais tardia. Mas nós temos observado que os adolescentes, por volta, os pré-adolescentes, né, por volta de 12, 13 anos de idade, já estão se cortando nas escolas. Coisa que acontecia no passado com as pessoas com mais idade. Com 20, 21, 22 anos, né? Que é uma exaustão de tentativa de criar um simbólico, de marcar o corpo, né, com uma identidade. E isso é muito frequente, às vezes, quando a gente observa até jovens que não param de fazer tatuagem, jovens que não param de furar o seu corpo, né? Ou com os alargadores, enfim... ok, né? Isso também é arte, mas isso também pode ser uma tentativa da gente se fazer, da gente se marcar.
Tem um limite, né? É muito fininho, quase que um fio de cabelo, às vezes não dá para perceber.
Exatamente.
Camila, por exemplo, qual a diferença entre a automutilação, isso que nós estamos falando agora,
tá,
e o cacuete, o tradicional, que ele se ficava se piscando, o roer a unha, sei lá, morder o cantinho do lábio, que eram cacuetes, né?
Sim.
Tem diferença entre uma coisa e outra?
Teoricamente, sim. Tem diferença. Mas veja bem, Beverly. O se morder, né? O comer as unhas até ficar sangrando tem a ver, sim, com uma ansiedade, né? Tem a ver... O cutting também tem a ver com uma ansiedade, né? Com uma urgência psíquica de ter uma via de simbolização. De, por exemplo, a angústia é tão grande que precisa fazer alguma coisa para deslocar aquela angústia para outra coisa. E aí você recorre a comer a unha, comer os cantinhos da pelezinha dentro da boca, né? Coçar uma ferida, coçar, 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 ou fazer uma ferida até que ela sangre. Isso faz parte, psicologicamente falando, de uma tentativa da gente existir, certo? Para quem está nos ouvindo em casa, é muito difícil até explicar isso, porque isso é muito teórico também. Eu preciso fazer isso enquanto adolescente para que eu tenha uma via de alívio de angústia. Se uma vez a gente tinha o aumento do uso de drogas para que aliviasse a angústia, hoje a gente tem isso no próprio corpo, certo? Até às vezes com experiências sexuais, por exemplo, dos adolescentes terem comportamentos muito promíscuos, né? De saírem transando, 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 transando sem ter sentido aquilo, né? Esvaindo-se em si, né? Para tentar existir. Porque eles precisam, eles socorrem-se, né? Eles próprios. Veja bem, isso é importantíssimo da gente atentar, da gente olhar na sociedade atual, porque algo está falhando. Tem algo desta linguagem, desta comunicação, Beverly e Isa, que não foi possível. Por isso que as mães são tão importantes, até fazendo o gancho com o Dia das Mães. As mães são essenciais, elas precisam poder estar presentes para dar conta dessa atenção para o bebê, né? Porque o bebê também socorre, ele pede socorro. O bebê, quando é muito pequenininho, né, as crianças pequenas, e portanto os bebês, é redundante, eles também fazem brutuejas. Eles também ficam com o corpo pedindo ajuda. O bebê também faz febre, às vezes, sem ter fisiologicamente ou organicamente nenhuma doença. Então, nós somos seres que respondemos pela linguagem, né? A linguagem também está no corpo. A gente também passa, né, pelo afeto no corpo, né? O corpo é o lugar do erótico, do erógeno. E não é só sexo que eu estou falando aqui, né? O corpo, ele fala de algo. Quando a gente fala da automutilação, tem algo essencial para ser pensado na sociedade. Nós não podemos banalizar. Ah, porque isso não é nada. Ah, pegou a navalinha lá do apontador, tirou o parafuso e ficou se cortando bem devagarinho. São pequenos cortes que não vai morrer. Não, mas não é porque vai morrer que eu preciso só ficar atento. É porque aquilo sai do padrão, aquilo está diferente do que aquele adolescente vinha fazendo. Ele está escondendo o corpo, mas para ele próprio, ele passa a se cortar para poder existir. Então, nós temos que prestar atenção.
Tem uma outra questão, a gente sabe que algumas coisas, elas sempre existiram, mas agora é um boom, né? Algo assim que está realmente
evidente, né?
E quase fora de controle.
Exato.
Acho que a palavra bem é essa, né? Quase
Exato.
Fora, muitas estratégias nas escolas, pessoas se treinando para lidar com essa nova realidade.
E um novo
ato de mutilação que já existia, mas que agora também ganhou sentido, ele gerou uma expressão que era arrancar-se os cabelos. Ele também voltou, né?
Também.
A gente não tá se dando conta que tem um monte de gente que enrola, vai tirando um pedacinho de cabelo no rosto, fica se cutucando, tirando pelinhos. É quase que um negócio angustiante, né?
É para além da angústia, eu diria. E sim, Beverly, tem aumentado também os casos de tricolotimania. Eu falei errado, me corrijam, né? Porque é uma palavra que a gente usualmente não usava, né? Redundante mais uma vez. Mas, sim, as pessoas têm tido várias. É uma série de tendências de comportamento também. E curioso, ontem eu estava lendo um texto do Freud que fala da psicologia dos grupos. E nós sabemos que muitos comportamentos.
É só para ajudar as pessoas. É tricotilomania.
Isso aí. Faltou o ti antes quando eu falei.
É um nome difícil.
É difícil. E aí, o que, que acaba acontecendo? Esses comportamentos, eles têm tido um boom, né, entre os jovens e os adolescentes, porque os jovens e os adolescentes acabam também andando muito em grupo. Quem está escutando em casa? Não, o seu filho tem que andar em grupo, faz parte do desenvolvimento social e emocional que o adolescente ande em grupo, ele precisa do grupo para se constituir. Agora, nós temos que ficar atentos porque todos nós, crianças, jovens, né, adolescentes, adultos e idosos, quando estamos em grupo, nós, é como se a gente tivesse uma espécie de limpamento de barreiras, né? Nós podemos fazer coisas que nós não faríamos quando estivéssemos individualmente ou sozinhos. Isso a gente vê nos estádios de futebol. As pessoas tendo comportamentos até agressivos e na vida social individual, elas não têm esses comportamentos, nunca foram assim, né? Então, muitas vezes o grupo, ele incita a comportamentos que não são pensados quando a gente está no grupo. A gente vai pensar sobre eles depois. Né? Por isso que aquele ditado, lembram que as nossas mães, as nossas avós diziam para nós assim: me diga com quem tu andas que direis quem tu és. Eu duvido às vezes um pouco desse ditado, mas ele faz sentido. Ele faz muito sentido, embora a gente tenha que pensar muito na gente individualmente para que a gente não faça o que a massa faz, a gente não faça o que todo mundo faz.
Recado de mãe, né? Até apareceu isso lá. Tu não é qualquer um, né?
Tu não é qualquer um.
Tu não é
qualquer
um.
Ah, mas o fulano pôde fazer. Não, mas tu não é o fulano, né? Tu é outra pessoa. Essa fala é muito interessante, porque ela funda o sujeito, né? É uma fundação mesmo. E quando a gente fala né, de automutilação e de cutting, nós temos que prestar atenção nisso. Quando as pessoas, quando as mães, né, vamos puxar para as mães agora, quando as mães percebem que o adolescente está fazendo com ó, alguma coisa, né, está se agredindo, né, está se cortando, está se maltratando, está se, né, se deixando sujo, porque isso também acontece, né? Se deixando feio, se descuidando. Quando a mãe percebe isso, a mãe fica muito triste, né? Uma mãe que é cuidadosa, uma mãe afetivamente adequada, suficientemente boa, como dizia o Winnicott, é uma mãe que vai sofrer muito. Mas ela precisa entrar em contato com esse sofrimento do filho para poder ajudar.
Olhar para o feio para resgatar o belo.
É isso aí.
Que coisa.
E olhar pro feio é olhar também para aquilo que é humano, Beverly.
É verdade.
A gente não pode colocar embaixo do tapete. Uhum. Né? Os jovens estão sofrendo muito. Já é uma questão do governo nacional. Foi recentemente sancionada uma lei para isso. Mas nós precisamos, nas nossas casas, olhar para isso. Para o sofrimento que nós temos todos.
Agora, você me fez lembrar a Clarissa Pincola Estés, da Mulheres que Correm com os Lobos. Ela fala da mulher esqueleto, né? Toda emaranhada nos próprios ossos. E que num ato de bondade e de amor, alguém olha para ela, desemaranha os ossos, dá uma lágrima para que ela recomponha a própria carne, né? Então, olhar para dentro de nós aquilo que ficou esquelético, desértico, né? E alimentar para que ela se recomponha. E desemaranhar não é fácil.
Não é.
Mas é necessário.
É necessário. E eu diria que, simbolicamente, osso é sangue. O que a gente tem dentro do osso é sangue. Então, que a gente possa, né, se desdobrar na gente mesmo para poder lidar com essas questões que são do humano, que às vezes são da ordem da morte, daquilo que a gente evita o tempo todo, porque é da ordem da castração, mas a gente precisa poder ser humilde o suficiente para reconhecer essas falhas e procurar ajuda.
Bacana. Olha só, a Raquel Edivaldo mandou um coraçãozinho para você aqui pela live.
Olha aí.
E o Fernando Gomes, Grafites, também está curtindo aqui a live que a gente fez. Esse vídeo fica armazenado na biblioteca de vídeos do Facebook. Você pode escutar com calma, ver com calma, no horário que fica bom para você, compartilhar com os amigos, né? Porque isso é informação que pode ajudar a salvar vidas, né?
Exatamente. E até, Beverly, sugerir pautas para a gente falar aqui na rádio, porque nós cumprimos uma função que é social.
Verdade.
Necessário.
Camila, obrigada pela tua presença.
Obrigada.
E de forma antecipada, te desejar um feliz Dia das Mães.
Isso aí, para todas nós.
Muito obrigada.